Bom dia, bem-vindo a mais um episódio de Galaxy Brain. Bom, gente, esse episódio é um pouco diferente, só que eu já explico o motivo. Eu era pra ter postado dois episódios que eu já tinha planejado, tava tudo bonitinho. Só que aconteceu certos imprevistos que eu vou falar de acordo com o passar do episódio. Bom, minha vida tá um pouco caótica, né? Aí eu decidi fazer um outro formato, não vai ser definitivo, vai ser de vez em quando, não vai ter uma programação nem nada, ainda vai ter as entrevistas com os meus amigos e algumas pessoas que eu acredito que seja interessante, que tem bastante histórias para contar. Mas enfim, o nome desse formato novo é o Sem Tempo Irmão, que é basicamente um monólogo meu, que vai ser mais cru, vai ser como se fosse uma conversa minha com quem estiver ouvindo. Vou deixar bem natural, eu quero que fluia de uma forma totalmente sem edição, no caso, né? O episódio de hoje é Anjos de Quatro Patas. Isso é uma história minha, é um pouco difícil falar, mas vamos lá, e eu preciso também explicar o motivo da minha ausência em algumas semanas. Eu vou contar a minha história com cachorros, animais de estimação em geral, mas na verdade cachorro, porque eu só tive cachorro na minha vida. Vamos começar pelo começo. Quando eu tinha 10 anos, meus pais nunca deixaram eu ter cachorro, por conta de a gente não ter muito dinheiro pra se tentar. Eu tenho dois irmãos e a gente morava numa casa pequena. E nunca deixaram eu ter um cachorro, por mais que eu gostasse. Mas enfim, meu pai nasceu em Presidente Prudente, ou seja, vários familiares meus moram lá. Aí uma vez por ano a gente ia lá pra passar o Natal, Ano Novo. Aí, lá em Presidente Prudente, eu tinha um tio meu que tinha um casal de labradores. E esse casal de labradores teve cria. Várias crias bonitinhas lá. E meu pai gostou. Ele falou, talvez seja uma ideia boa levar um com a gente pro Hideki, que vive enchendo meu saco pra ter um cachorro. Aí, eu não escolhi um, eu só vi um que, sei lá, me identificava. A primeira filhotinha que eu vi era um labrador. Um filhote de labrador. Cor de caramelo, olhos castanhos, uma graça. Aí eu falei pro meu pai que eu queria levar aquele bicho comigo. Ia dar muito amor. Aí beleza. A gente pegou ele. A gente viajava de carro, né? Eram 5 horas de viagem. Eu imagino como deve ser difícil pro cachorro, mas eu estava lá com ele. Ele numa caixinha de papelão, bonitinho no meu colo. A viagem inteira, eu mal dormi essa viagem, porque eu queria deixar o fiotinho bem confortável. Aí nesse caminho, eu e meus irmãos estavam decidindo o nome. Aí eu lembro nitidamente que esse filhote, estavam todos, a cria inteira, né? Todos os irmãozinhos dele. Estavam correndo, pulando, brincando. E ele tava dormindo no cantinho. Aí meu irmão falou, por que não Snoopy? Porque ele tava dorminhoco, sozinho lá. Aí é esse. Essa é a história de como eu conheci o Snoopy. Chegando em casa, a gente morava num apartamento relativamente pequeno, né? As dificuldades que eu falei no começo continuam lá. Apartamento pequeno, várias pessoas. Mas enfim, o Snoopy, ele sempre foi um cachorro elétrico, por conta de ser labrador também, né? E com o passar do tempo a gente não tinha muita dificuldade, a gente dava banho, eu catava o cocô do cachorro, eu era o que mais passava tempo com ele. Só que como vocês conhecem, provavelmente já assistiram Marley e Eu, vocês sabem como o labrador é complicado. Depois de um ano ele com a gente, ele cresceu muito, sei lá quantas vezes de tamanho desde filhote. Ele ficou gigantesco e tava muito difícil pra ele ficar lá no nosso apartamento. Eu passeava com ele todo dia, duas vezes por dia. E ele era muito forte, eu era só uma criança. Chegou várias horas que ele me arrastava, ele arrebentava a coleira, ele saía correndo. Aí eu saía correndo atrás dele, gritando o nome dele. E foi muito complicado, mas eu ainda amava ele. Nisso, meu pai veio com um ultimato, falando que não dava para ele ficar lá. E ele conhecia um amigo dele que tinha uma fazenda. E seria um lugar bom pro Snoopy ficar, porque é um espaço grande, ele seria mais feliz. E com certeza que minha mente de criança não entendi isso, e eu fiquei muito triste com isso. Mas hoje em dia eu entendo. Foi errado a gente decidir ter um labrador, um animal tão grande dentro de um espaço tão pequeno. Não seria feliz pro cachorro. Aí aconteceu. Eu tava no dia lá, veio o amigo do meu pai pegar o cachorro. E ele gostava do cachorro, então eu senti que era o correto a fazer. Com o passar dos anos, com uns 16, 17 anos, meu tio, não o mesmo tio, meu tio que mora aqui em Campo Grande, na mesma cidade que eu tinha, ele tinha um casal de Chow Chow, aquele cachorro com a língua roxa. Aí, era uma coisa que eu nunca gostei que ele fazia, que era ter cria pra vender. Eu nunca gostei desde menor, mas enfim, não vai ser eu que vou mudar a cabeça dele. Dessas crias, várias foram vendidas e no final sobrou um que ninguém queria. Um Chow Chow bonitinho, pequenininho, com pelo todo branco, que minhas primas deram o nome de Tony. Com o passar do tempo, o Tony foi crescendo e meu tio não conseguia ter três cachorros de porte médio, né? Chow Chow é de porte médio, dentro da casa dele. Aí, como o cachorro da minha avó faleceu 2 anos atrás, ele decidiu deixar o cachorro na casa da minha avó, que tinha um espaço maior. E também era um cachorro. Chow Chow é bravo, né? Então ajuda a proteger a minha avó. Nisso, nessa época, eu ia muito na casa da minha avó. E eu conheci o Tony. Eu sempre gostei de cachorro, lógico, eu achei ele lindo. É um Chow Chow de pelo branco maravilhoso, nossa. Eu tenho várias memórias felizes que eu tinha. Aí tá. O Tony, com uns 2 anos, o pai do Tony, que chamava Torá, ele faleceu. Ele faleceu por uma doença no rim, que não tinha cura. E, infelizmente, ele veio a óbito, né? Aí, beleza. Com o passar dos anos, o Tony com 3 anos, 4 anos na verdade, o Tony começou a ter problema. Ele não comia, ele não bebia água, ele começou a urinar de uma cor mais escura. E eu e meu tio e minhas primas levaram ele no veterinário, a gente verificou o que que era, e ele estava com o mesmo problema que o Torá tinha, que ocasionou a morte dele, um problema no rim, que é incurável. Para mim foi um choque. Sabendo que meu cachorro teria que ser sacrificado para ele não sofrer. Sendo assim, foi marcado o dia da sacrificação. O Tony estava magro, debilitado, ele mal levantava. Aí um dia antes eu fui lá, fiz carinho nele, comprei vários petiscos. Aí no dia seguinte era o dia para sacrificar ele. Meu pai perguntou se eu queria ir. E eu falei que não. Eu me arrependo até hoje dessa escolha, que eu não estive lá pra ver meu cachorro, porque ele já virou meu cachorro, porque era o que eu mais passava tempo com ele, passeava, dava banho. Isso pesa na minha cabeça desde sempre, sabe? Que eu não estava lá quando o Tony estava nos últimos segundos de vida dele. Bom, depois de anos e anos, eu e meus pais se mudaram, meus irmãos se mudaram também. Isso tava eu e meus pais numa casa. E a gente tava numa casa muito maior, com bastante espaço, um quintal. E meu pai decidiu: Hideki, você quer ter um cachorro? E eu falei: sim, pai, eu quero. Isso eu tinha 23 anos. Acho que 22 anos, na verdade. Aí, beleza. Eu falei pro meu pai que eu não queria, comprar cachorro. Eu nunca fui fã de comprar. Se você comprou, tudo bem, sabe? Saiba a procedência de onde o cachorro veio. Não compre de lugares ilegais, clandestinos, sabe? Mas enfim, eu decidi que eu não compraria. E meus pais também concordaram. A única coisa que meus pais queriam é que fosse fêmea. Eles não queriam um cachorro macho. Nisso, eu procurei vários sites de adoção. Eu vi vários filhotinhos. Só que um amigo do meu pai, que é veterinário, ele falou assim: ah, eu tô com um filhotinho de Border Collie aqui, fêmea, coisa mais linda, você quer dar uma olhada? Aí eu fui lá, e aí meu pai falou comigo antes, né? Falando: ah, ó, tem um filhotinho de Border Collie e tal, ela é fêmea, você quer? Aí eu olhei a foto, é a coisa mais linda do mundo. A gente marcou o dia pra ver, meu pai decidido que levaria ela, e eu também, de certa forma. Fomos lá na clínica e tava lá a Border Collie bonitinha no cantinho, tímida, com medo. Aí o veterinário falou para mim toda a história que aconteceu, que ela foi resgatada numa casa de uma mulher que com menos de 3 meses ela não cuidava, ela tava toda cheia de carrapato. É uma pena, sabe, que alguém faça isso com o cachorro. Aí meu pai falou: ah, e aí, você quer? A partir do momento, a cachorrinha chegou em mim e deitou no meu colo e dormiu. Eu falei: pai, eu quero. Eu não podia deixar um bichinho daquele sem lar, ainda mais sofrendo tanto. Bom, a gente levou ela numa caixinha de cachorro, né? Aí eu cheguei em casa, aí meus pais tinham que trabalhar e eu fiquei lá. Ela tava com medo, conhecendo a casa. Nesse meio tempo, eu tava procurando um nome para ela. Eu tinha vários nomes em mente. Eu não queria, tipo, Lola, sabe? Eu queria um nome diferente. Nada contra, mas eu queria um nome diferente. Aí eu pensei, pensei, pensei. Até eu tava falando com minha namorada. E eu decidi que ela se chamaria Zelda, a princesa de Hyrule. Que é uma mulher forte, guerreira, tudo que a minha cachorra seria. Bom, a Zelda tava explorando a casa. Eu comprei uma comida de uma qualidade muito boa, que foi bem cara, mas boa. O cachorro sofreu, tem que dar comida pra ela. Eu coloquei comida, ela comeu de uma forma muito rápida, e eu imagino quanto tempo ela tava com fome. Bebeu água. Aí eu peguei um cobertor antigo que eu tinha, dobrei, e ela instantaneamente foi lá e deitou e dormiu. Eu era uma pessoa que chegava em casa e ia direto pro computador e ficava lá por horas até a hora de dormir. Nesse dia, eu fiquei o dia inteiro fora, na varanda, deitado no chão, olhando aquela coisa mais preciosa do mundo. Como eu disse, a Zelda tava cheia de carrapato. Aí logo a gente comprou um remédio ótimo que fez cair todos os carrapatos. Dei banho, vacinei tudo certinho. Tava tudo certo. Uma cachorra feliz e aos poucos ela foi se abrindo comigo, se tornando uma cachorra muito feliz e carinhosa. Eu aprendi muito com ela. Com os passar dos anos, eu tive muita ansiedade, depressão. E tudo isso ia embora quando eu chegava em casa. Quando eu ia na varanda e ela me cumprimentava todo dia, toda feliz. Foram momentos muito bons. Bom, eu tenho 24 anos hoje. Se eu fizer as contas, a Zelda teria um ano e pouquinho de vida teria. Ela começou a ter uns problemas que eu não conseguia entender. Eu lembro de um dia que meu pai mandou um vídeo dela meio esquisita, ela meio para baixo, e ela sempre foi uma cachorra que foi muito alegre. Aí eu fiquei com medo, sabe? Eu falei: tem alguma coisa realmente de errado. E nesse meio tempo, nos últimos 5 meses atrás, eu me mudei da minha casa dos meus pais e fui morar sozinho. Infelizmente eu não pude trazer a Zelda, porque ela é uma cachorra muito grande. E eu já tinha noção que ela não seria feliz aqui num espaço tão pequeno, mesmo comigo. E eu deixei de ser egoísta e eu deixei ela na casa dos meus pais, que ela já tá acostumada. Só que assim, eu ia visitá-la todo santo dia. Eu dava carinho, brincava, passeava, banho. Aí, a partir do momento que meu pai mandou aquele vídeo, eu decidi, falei com a Ais, falei, ó, eu vou trazer a Zelda pra cá, que talvez seja depressão, por eu não estar muito perto. Aí eu trouxe ela pra cá, antes disso eu passei bastante com ela. Aí eu trouxe ela pra cá e ela ficou feliz. Ela tava normal. Aí eu virei pro meu pai e falei, pai, eu acho que é depressão e ela vai ficar comigo. Aí meu pai falou, Ide, vai ser complicado pra você, a casa é pequena, sei que lá. Aí eu falei, foda-se. Eu quero que meu cachorro seja feliz. Aí todo dia de manhã eu saio pra trabalhar. Aí dei tchau pra Zelda. E fui trabalhar. Enquanto tava no trabalho, a Ice, minha namorada, ela mandou umas mensagens falando que a Zelda tava esquisita. Ela parecia que tava andando torta. Aí eu falei pra ela que talvez não seria nada demais. Aí eu cheguei em casa. A Zelda tava deitada de lado no sofá. E ela não se levantou. Eu já achei isso meio estranho. Porque normalmente ela, quando ela me vê, ela sai correndo e pula em mim. Ela olhava pra mim, ela não se levantava. Aí bateu o desespero em mim. Era pra eu almoçar, eu tava morrendo de fome, só que nesse momento a fome foi toda embora. Eu só catei ela instantaneamente no meu colo, fui com minha namorada pra veterinária. Aí eu decidi ir na melhor clínica veterinária que tinha na minha cidade. Chegando lá, teve diagnóstico, ela tava com febre, ela tava muito quente. A gente tentou abaixar, as pernas dela realmente não estavam mexendo, ela não conseguia ficar em pé. Resumindo, ela foi internada. Isso foi algo, um baque pra mim, sabe? Uma cachorra com 1 ano e meio que tava internada. Eu já pensei no pior. Aí isso foi no fim de semana. Eu iria gravar um podcast, mas eu tenho preocupações maiores na vida. Enfim. Aí todo dia a veterinária me ligava falando da situação da Zelda. E com o tempo ela vai piorando. Eu ia pra lá, via ela. Aí sexta-feira ela me ligou e falou que ela tava muito ruim. Aí eu fui lá, trouxe a ração dela, né? Ela não tava comendo. Isso é muito difícil para mim falar isso, porque eu cheguei lá, ela tava imóvel, só que ela tava feliz por me ver. Ela tava magra, ela tava gelada, e eu fiquei com medo. A possibilidade que era, que a veterinária falou, que poderia ser cinomose. Só que para mim não fazia muito sentido, porque ela é vacinada. E a cinomose, com o passar do tempo, ela ataca o sistema nervoso do cachorro. Aí nisso ela falou para chamar o neurologista e ela chamou e tal. Aí eu conversei com ele falou que mesmo vacinada existe casos de que a doença consegue vencer a vacina, digamos assim. Porque a vacina do Brasil não tem muito estudo e ela já tá meio atrasada, como que é um vírus, que nem o que a gente tá passando hoje, né, do Covid. É um vírus se mutou, né? Eu acreditei que ela estava com cinomose. É uma doença altamente mortal. A taxa de mortalidade dela é 90%. Só que os veterinários falaram para mim que tem chance e tem que continuar o tratamento. Eu continuei. E continuei. Sábado, à tarde, eu recebi uma ligação da veterinária responsável do caso da Zelda, falando que a Zelda teria que ser internada imediatamente na UTI. Teria que ir pra UTI, no caso. E ela até falou que eu teria que ir agora lá pra assinar os papéis pra ela ser internada. Isso foi um choque, mas vamos lá. Eu fui até lá. A veterinária tava correndo com a Zelda no colo, levando na clínica, que é do lado, né? E ela foi. E essa. Com a Zelda no colo. E eu cheguei, olhei pra Zelda. Ela toda mole. Foi uma cena horrível. Chegando lá, eu não podia entrar na sala de UTI, né? Aí ela me explicou que a Zelda seria entubada porque ela teve parada respiratória quando ela estava na outra clínica e ela precisava de equipamento para respirar. Nisso eu fiquei em choque, sabe? A cachorra que eu tive tão, tão pouco tempo estava com alguma coisa que eu não sabia. Bom, nesse mesmo dia, fui no consultório com a responsável da UTI e ela falou os procedimentos, que ela teria que passar por ela teria que ficar numa máquina automática de respiração para ela conseguir respirar, porque os pulmões dela, tudo nela já estava parando de funcionar aos poucos. Aí eu perguntei para ela se ela sofreria. E ela falou: ó, já teve casos assim que o cachorro conseguiu, então não é para desistir. Só que no momento eu pensei em desistir dela. Eu só queria que ela não sofresse, sabe? Mas enfim. Aí ela falou que ela teria que ser internada por 3 ou 4 dias até a situação dela estabilizar. Só que cada dia de internação seria R$ 1.400. E era um dinheiro que eu não teria. Nisso, eu liguei para meus pais, expliquei toda a situação, porque era caro, eu não tinha dinheiro, eu tava desesperado. Aí meu pai falou, lógico que ele ajuda e tal. Aí beleza. Eu desliguei o celular, sentei para falar que a gente ia fazer. Só que a veterinária me interrompeu. A Zelda teve uma parada cardíaca que os responsáveis lá não conseguiram reanimá-la de volta. E ela veio a óbito. Nesse momento, o que eu só consigo lembrar foi escuridão, sabe? O meu mundo caiu, basicamente. É até difícil falar isso pra vocês hoje, porque ainda é muito recente para mim, sabe? Aí a gente foi ver ela e tava ela lá. Eu falei tudo que eu queria falar para ela, mesmo ela já não estando lá. Pedi desculpa, agradeci. Eu falei todas as coisas que não cabem eu falar nesse episódio, porque são muito pessoais, mas em geral eu agradeci por tudo que ela fez por mim. Depois disso, meu pai foi lá, né? E a gente conversou com a responsável, falando: tá, e agora? O que a gente vai fazer? Aí a veterinária falou que tem duas opções que a gente pode fazer. Uma, o caminhão de lixo vem buscar ela e ela é incinerada junto com o lixo hospitalar, que é uma forma horrível, ridícula, que não faz sentido nenhum, que a maioria das pessoas faz porque não tem o que fazer, sabe? E a segunda opção é o que abriu recentemente no meu estado, que é a cremação de corpo de cachorro de animais de estimação, né? Que eles vêm buscar, incineram, tem uma urna e tal. Aí é meio caro, né? Só que meu pai falou: vamos fazer isso. É porque meu pai achou ridículo tratar a cachorra como se fosse um lixo, sabe? Eu também. Eu tava disposto a pagar, só meu pai falou que paga pra mim. Aí beleza. Isso foi o que aconteceu. Nesse tempo, a veterinária da outra clínica ficou sabendo, né? Ela falou com a gente. Só que chegou uns exames de cinomose e foi confirmado que ela não tem cinomose, não era cinomose. E esse exame é 100%, não erra, não tem como errar. Aí ela virou para mim e falou que pra a gente saber de fato que era, teria que fazer a necrópsia. E ela me explicou como que é a necrópsia, que eles, assim, resumindo, eles destroçam um cachorro para mexer em tudo para identificar. E sinceramente, eu não queria isso porque qual que é o ponto, sabe? A Zelda faleceu. Eu não quero mais, sabe? Eu não quero mais saber. Sabe, minha cachorra faleceu. Todas essas histórias me fazem pensar o quão a vida é frágil, o quão a gente dá valor para as coisas quando a gente perde, sabe? E não querendo diminuir a morte do Tony, nem nada, eu ainda sinto a morte dele. Mas pelo menos com o Tony eu aprendi que com a Zelda eu ficaria com ela até o final, até os últimos segundos. Os caras do crematório vieram entregar a urna. E junto eu fiz um quadro com a patinha dela. Nesse momento tá atrás de mim e eu vou guardar pra sempre. Eu nunca vou esquecer dos momentos bons que eu tive com ela e com todos os meus outros cachorros. Enfim, esse é o motivo que eu me ausentei nesses últimos tempos e eu queria reservar um episódio desse pra homenagear todos os meus cachorros que foram, o Tony e a Zelda, que em nenhum momento eu vou esquecer deles e que eles me fizeram muito feliz e espero que eu tenha feito o mesmo com eles. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Tchau.